dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui também.
Pois é, e nesse ano aqui a gente vem para falar desse prazo que, diferente dos outros anos, tem um período específico também. Ontem, na verdade, já teve início aí o prazo para declaração, né, Márcio?
Isso, no dia 15, então, de abril agora, teve início a declaração anual de rebanhos, né? Uma obrigação sanitária, assim, de todos os criadores de animais domésticos, assim, de interesse comercial do Rio Grande do Sul, né? E que nesse ano tem um novo prazo, então, de 15 de abril até 14 de junho, né?
Representa uma mudança com relação aos outros anos, né, Márcio?
Isso, o ano passado e no ano anterior ainda, ela foi realizada durante 5 meses, dos meses de junho até outubro, né? E a grande alteração é o calendário, que passa de 15 de abril, então, até dia 14 de junho, um período mais curto, digamos assim, de 60 dias, apesar de ser um período extenso, né, 2 meses, ele é mais curto que o que estava acontecendo. Então essa é a grande alteração aí, e o produtor aí do nosso município de Lagoa Vermelha e da região, né, em especial eu falo aqui a Lagoa Vermelha, Caseiros, Capão Bonito e André da Rocha, mas todos os demais municípios aí que a rádio tem abrangência, é uma obrigação estadual, é um censo, né? Um censo agropecuário, a gente precisa saber quais as espécies que a gente tem e onde elas estão, né?
Pois é, muito importante, principalmente agora porque o prazo ficou mais curto. Você imagina, se eram 5 meses, agora são só 2. E se a gente tinha um problema aí do pessoal demorando para apresentar essa declaração, agora nesse ano vai ter que ser mais rápido ainda, né, Márcio?
Isso, né? O produtor não pode deixar para a última hora aí. Também há alteração de calendário, por isso que a gente está tentando estar aqui hoje divulgando, né? Tentando que essa informação dessa mudança de calendário chegue ao produtor, né? E que ele, na medida do possível, assim, já faça no início, né? É uma grande quantidade de produtores, né, para atender, para executar a declaração anual, então um período mais curto aí vai ser trabalhoso, né?
Bom, vamos falar primeiro aqui, Márcio, a respeito de quais são os animais que devem ser declarados. Você já falou aqueles que têm um aspecto econômico, né? Então, que gera algum tipo de renda para o produtor, tem que declarar.
Isso, e que são de interesse de saúde pública e comercial do Estado, né? E aí a gente pode citar o exemplo, por exemplo, dos bovinos, né? Muito importante, búfalos, ovinos, né? Suínos, as aves, né? Sejam elas de produção ou não, os caprinos, os equinos, que a gente tem uma população grande de equinos aí para eventos culturais e de esporte, também há necessidade de serem declarados. As ratitas, que são da família das emas, dos avestruores, assim, né, que são comerciais, aqui a gente não está falando dos silvestres, né? Então, todos esses animais que são de interesse, assim, para a produção de alimentos, eles estão nesse escopo aí, né, e além dos equinos de interesse cultural e esportivo, né?
Eu fiquei surpreso até com aquele material que você enviou aqui para a rádio, porque não são apenas os mamíferos, né? E nem as aves. Uhum. Inclusive, estão incluídas as abelhas, né?
Abelhas também estão, os peixes, né? Tudo que é de interesse, assim, a produção de alimentos, né? A Secretaria da Agricultura do Estado trabalha em cima disso, né? Ela precisa saber a quantidade de animais, né? E aonde eles estão, né, e o qualitativo deles dentro de cada espécie, né, porque o nosso interesse é sanitário. A gente controla aí uma lista grande de doenças, né, que nunca entraram no país, outras que já entraram e foram erradicadas, né, outras que estão ocorrendo no país e no estado. Então a gente precisa ter o conhecimento da população, assim, de animais, para que possa fazer exame se é necessário, ou algumas espécies vir a vacinar se é necessário, né? É para esse lado.
Certo. Né? Como é que o produtor, Márcio, perdão, ele vai saber se ele deve ou não declarar? Existe um limite ou um mínimo de tamanho dessa propriedade? É mais ou menos como o imposto de renda, se você ganha até tanto, precisa declarar, senão não precisa. Tem isso também com a propriedade, o número de animais dentro da fazenda?
Não tem. Todos devem ser declarados, né? Então, por exemplo, um aviário comercial que tem uma grande população de aves, assim, uma granja, né? A gente chama granjas avícolas, precisam declarar, e aquele produtor lá que tem um galinheiro, uma criação de aves de subsistência, ele também precisa declarar, né? Os bovinos também, se o produtor tem talvez 2 ou 3 bovinos, ou aquele que tem 100, ambos precisam declarar, né? Como a gente falou, um animal numa propriedade, seja um bovino lá ou um ovino, ele é de interesse sanitário, né? A gente precisa saber, né, onde eles estão, e para poder até atuar avisando o produtor em alguma eventualidade, sim, de doenças. Então não há essa diferenciação no quantitativo de animais na propriedade, assim, é um censo.
E independente do animal também, mesmo que aquela pessoa tenha, sei lá, 1 ou 2 porcos só na propriedade, ou uma cabra só, ainda assim precisa fazer a declaração.
Precisa fazer a declaração, porque esses animais são suscetíveis a determinadas doenças. Por exemplo, que a gente trabalhou durante anos aí vacinando contra a febre aftosa, né? Mais de 50 anos vacinando. O caprino, que é 1 ou 2 caprinos numa propriedade, ou um ovino, ele também pode vir a adoecer, né? E a gente precisa saber onde está localizada essa propriedade, para se o produtor notificar, a gente chegar até lá e poder fazer os exames necessários, né? Então, todos esses animais, essas espécies, elas têm que ser declaradas, independente da quantidade de animais, né?
Certo, o produtor se pergunta, né, o que é feito com essa informação. Você já explicou, meio que se mapeia a população, digamos, de búfalos que tem em Lagoa Vermelha, de outros animais que podem se representar um risco, né, no caso de uma doença. É só para isso que serve, entre aspas, só para isso? Márcio, tem alguma outra...
E além disso, isso é importante para o Estado economicamente, para a gente saber o que tem, né, que espécies estão mais predominantes em cada região do estado, para as políticas públicas, assim, de investimentos, né? Por exemplo, na fronteira do estado, aí a gente tem uma população muito grande de bovinos de corte, né? Característico daquela região. Então, os estudos, os investimentos vão vir em cima disso, né? Em algumas outras regiões, a gente tem uma grande população de aves comerciais, aviários comerciais, assim, de granjas comerciais de frangos de corte, por exemplo, né? E os investimentos, os estudos sanitários também vão vir em cima disso. Em outra região, como uma região mais central, digamos assim, do estado, próximo a Santa Cruz, Lajeado, assim, é muito forte a criação de suínos também, além das aves, enfim. Então é importante, assim, porque a secretaria trabalha em cima da produção de alimentos, né? Então é uma questão econômica, de investimentos estaduais, assim, né? E uma questão sanitária.
Há um cruzamento de dados também entre secretarias ou com a Receita desse material que vocês coletam agora da declaração?
A princípio, sim, os dados do Estado são do Estado, né? Mas da Secretaria da Agricultura, num primeiro momento, assim, eles são para políticas econômicas e sanitárias.
Ficam,
assim,
restritos,
não,
a princípio.
Eles estão dentro do Sistema de Defesa Agropecuária do Estado, que está restrito à Secretaria da Agricultura. Mas são dados coletados, né, que são, como eu digo, é um censo do que se tem, e pode eventualmente ser utilizados por outras secretarias do Estado. Imagino que sim, né?
Certo. A pessoa pode se perguntar nesse momento, Márcio, bom, eu moro na cidade, mas eventualmente tem um desses bichinhos aí, né? Principalmente os de pequeno porte. Chega a ser proibido manter um dentro da cidade, e quem tiver precisa declarar também?
A princípio, assim, até onde é de meu conhecimento, né, dentro da legislação, não da Secretaria da Agricultura, assim, mas da legislação de saúde, essas criações, assim, não seria correto ter dentro do perímetro urbano.
Mesmo um galinheiro?
A princípio, até de onde é de meu conhecimento, não seria isso. É claro que a gente está numa cidade, assim, de porte pequeno, enfim, que tem um centro mais urbano, quem sabe mais uma periferia que já, que eu digo assim, de centro urbano, que vai já para a área rural, uma transição, né?
Se confunde com o campo?
Em algumas... justamente, é nesse sentido que eu falo, assim, os limites entre campo e cidade não são secos, né? Mas, e aí ficaria mais a critério, assim, da Secretaria da Saúde, essa análise, mas eu tenho conhecimento, assim, que as... para se instalar com uma criação, por exemplo, uma granja de aves, ou uma leitaria, assim, ela não poderia ser no perímetro urbano nas cidades, né? Então, há uma legislação que restringe, assim, essas instalações, às vezes. Né?
Claro. O ano passado, a totalidade dos produtores, dos criadores aqui em Lagoa Vermelha encaminharam essa declaração para vocês, Márcio?
Não, sempre ficam alguns, assim, inadimplentes, como a gente chama, né? Que muitas vezes são produtores inativos, que não tem mais aquela propriedade, ou ficou um saldo de animais lá, e por desconhecimento, ou não atenção, assim, deixa uma população lá. Então é muito interessante essa tua colocação, assim, que o produtor pode consultar na inspetoria qual é a situação do seu cadastro, né, assim, para eventualmente aquele que não tem mais o cadastro, inativá-lo, né, inativá-lo, ele retirar os animais do cadastro, inativá-lo, e em qualquer momento ele pode reativá-lo, né, mas muitos desses inadimplentes que a gente diz que ficam com pendências lá, eles são inativos já e é mais um deixado de lado, assim, um desleixo talvez do produtor, ou achar que talvez não precise ele mais cuidar de lá se não tem os produtores, os animais na propriedade, mas sempre fica assim numa lista de inadimplentes, assim, digamos, eu acredito que em torno de 80% e poucos, não chegou o número de 90% dos produtores que fizeram a declaração. Mais de 10% no município de Lagoa Vermelha ficaram inadimplentes.
É um número significativo. Nós vamos agora para um intervalo, Márcio, daqui a pouco voltamos falando sobre a declaração anual de rebanho. Voltamos do intervalo comercial, hoje falando sobre a declaração anual do rebanho de 2024, que iniciou ontem, dia 15, e vai até o dia 14 de julho. Estou recebendo aqui o médico veterinário da Inspetoria de Defesa Agropecuária aqui de Lagoa Vermelha, o senhor Márcio Quilante. Bom, Márcio, no bloco passado a gente falava sobre essa taxa de inadimplência, né? Mais ou menos 10% dos produtores deixaram de declarar para vocês aqui na Inspetoria quais são os animais que estão na propriedade. E o dado do Rio Grande do Sul é mais ou menos parecido, 84,9%, né? Quase 85% dos produtores não declararam o seu rebanho. A gente já sabe dos problemas que isso tem, né? Porque é um censo, quanto mais dados, melhor, para se proteger, né? Para a defesa agropecuária poder atuar diante de alguma inconsistência. O produtor que declarou no passado, ele precisa então necessariamente voltar à defesa para dar baixa caso não tenha mais nenhum animal na sua propriedade.
Isso, lá é como um sistema e como uma conta de banco, ele tem um saldo de animais, né? Toda vez que ele compra animais, ele precisa ter a origem, fazer a transferência de entrada ou a transferência de saída quando vende, mas uma vez estando aqueles animais lá, eles estão cadastrados lá, ele está responsável por aquela população, né? É uma legislação que regra isso, né? E se porventura ele acabou consumindo um ou dois animais que tinham lá, eram poucos, assim, ele não possui mais, ele precisa passar, assim, atualizar o seu cadastro na inspetoria, né?
Tem uma pena para quem não faz isso, ou para quem pulou um ano, esqueceu de declarar, o que acontece com esse produtor?
É, automaticamente, assim, ao final da declaração e final de lançamento de dados, assim, as propriedades que ficarem inadimplentes, elas são bloqueadas, ele de imediato já fica, né, via sistema impedido de emitir guias de trânsito animal, porque é obrigatório para transitar com qualquer dessas espécies, seja o equino, seja o bovino, suíno, ave, ele precisa ter uma guia de trânsito para transitar. Então, uma vez não fazendo a declaração, ele vai ficar bloqueado lá.
E aí, se for pego...
Sem documentação é infração, né, que gera uma multa financeira, né? E da mesma forma, ele para desbloquear essa propriedade, para que possa seguir fazendo o seu processo, emitindo guias, ele também, inadimplente, ele recebe uma infração, né? Então, há toda uma legislação, que regra, assim, a defesa agropecuária, porque nem eu disse, assim, O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma característica muito rural, muito agropecuária, assim, é bem relevante assim, para o estado, e tem uma legislação que protege, assim, digamos assim, os rebanhos, né? E uma vez ele não cumprindo essas obrigações, né, seja de transitar com documentação sanitária, que é a GTA, seja de declarar o seu rebanho ou não vacinar, assim, ele recebe uma infração. Né?
Então uma multa é certa, se pulou um ano já vai ter que...
A infração por não declarar, ela prevê uma advertência no primeiro ano.
Ah, certo.
Até 2015, se eu não me engano, ela previa uma multa. Mas o Estado retrocedeu um pouco, porque o interesse não é o interesse estar multando.
Não é arrecadar.
É justamente causar dano financeiro aos produtores, não é esse. Então ela prevê uma advertência, né? E na reincidência ela prevê uma multa daí.
Ou seja, não declarou um ano, vem esse aviso, né? Esse alerta. E depois, se deixar pro também, aí sim tem a penalidade.
Isso, na reincidência ele é
multado. Bom, Márcio, vamos falar então agora sobre esses dados que são declarados. Eu declaro apenas a quantidade de animais de cada espécie que tem na fazenda, ou seja, qual animal e a quantidade deles, ou precisa sexo, também a idade do bicho?
Algumas espécies é só o quantitativo, assim, outras se qualificam um pouco mais, mas elas são declaradas por sexo e por idade. Por exemplo, os bovinos, assim, são quatro, né, categorias, são de 0 a 12 meses, de 12 a 24 meses, de 24 a 36 meses e mais de 36 meses, e por sexo, macho e fêmea. Né, e ele vai ter que fazer, assim, as suas evoluções de idade ali. Então, ele não vai poder surgir vacas no seu cadastro. Ele vai ter que ter novilhas para elas subirem um ano, né? E para nascer também terneiros e terneiras, ele vai ter que ter machos e fêmeas, assim, que seja coerente, né?
E se for um animal comprado, ele declara ali que adquiriu aquele animal no período?
Ele vai precisar daí da nota fiscal de produtor e a guia de trânsito animal. Então, para entrar, assim, ou é nascido, né? E o é por transferência.
É bem burocrático, né?
Sim, é bem burocrático, é bem controlado isso, né? Ele não consegue incluir uma vaca assim do nada.
Do nada não vê essa vaca.
Vai ter que ser comprada e vai baixar no cadastro de outro automaticamente. É como uma transferência bancária, assim. Para mim transferir R$100, assim, sai da minha conta e cai na sua. Né, mas a minha debitou
Tem que mostrar os comprovantes ali.
A sua entrou lá e fica o registro de onde veio. Sanitariamente, isso é muito interessante, a gente saber de onde é que veio, né, para onde que está indo. Então, essa rastreabilidade, assim, quando há uma doença, é por aí que a gente vai rastrear e ver de onde é que veio a doença. Assim, né?
Que coisa, muito completo. Importante os agricultores, os pecuaristas, produtores manterem, né, esses documentos aí consigo e não extraviar, né? Porque depois representa um problema.
Toda documentação é importante, né? Também fica registrado no nosso sistema, enfim, né?
Agora, Márcio, quando a gente tem peixes ou tem abelhas, de que maneira é feita a declaração?
Aí é por população e por espécie, né? Então, eu declaro que eu tenho 20 colmeias de abelha, assim, né? Ela fica só aquela população lá, assim, que naquele local tem uma população de abelhas, e quando há uma mortalidade, alguma coisa, a gente vai lá analisar, enfim. Geralmente é uma das que mais a gente tem notificações, assim, de mortalidade é abelhas, por causa de agentes químicos, intoxicação, né? E peixes também, né? A partir do momento que os peixes, por exemplo, eles se tornam mais comerciais, que ele precisa emitir a guia de trânsito animal para um frigorífico de peixes, né, que existe, os abatedores, aí ele também já tem que ter a entrada, a guia de trânsito animal de entrada, para ter a guia de trânsito animal de saída, né? Aí se controla, mas não se controla por macho e fêmea, né? Mas por população mesmo, espécie, se é tilápia, se é carpa, se é jundiana.
Certo. Em algum caso, a inspetoria vai até a propriedade para confirmar se essas informações declaradas são reais?
Sim, a gente tem toda uma vigilância agropecuária que é feita semestral, né? Então, algumas propriedades são sorteadas, outras elas são escolhidas dentro das suas características, né? E o grande objetivo é olhar os animais, né? Essa retirada da vacina da febre aftosa nos trouxe muito essa atividade aí de observar animais, assim, buscando sinais de febre aftosa, também explicar muito para o produtor como é que é a doença, né? Quais os sinais dela, né? Que são animais bancando, babando, com ferida na boca, nos cascos, assim. Então, a retirada da vacina da aftosa nos trouxe muito essas vigilâncias, assim, porque não é você tirar a vacinação e largar a coisa, bem pelo contrário. Se você tira a vacinação, o cuidado tem que ser muito maior, né? E a gente tem o objetivo da secretaria é esse, a observação, assim, pelos seus técnicos e veterinários, e também o contato com o produtor, assim, tentando se aproximar e informar como que é a doença. E se por um acaso acontecer, ele tem que notificar, porque ele não vai ser crucificado, digamos assim, porque teve uma doença, bem pelo contrário, né? O Serviço Veterinário do Estado vai lá para tentar resolver, né? Também há um ressarcimento frente a algumas doenças, por exemplo, a febre aftosa, né? E tem outras, como a gripe aviária aí, que tem nos trazido muito dessas atividades de vigilância, a peste suína clássica, a peste suína africana. Então, por isso é muito importante a gente saber também as populações, como que elas se movimentam, assim, para tentar evitar que elas entrem no estado, né?
Com certeza. Bom, Márcio, explicamos bastante sobre esse procedimento, né, e a importância dele. Agora, precisa ir até a defesa para declarar? Como é que encaminha essa documentação aí?
Isso, bem importante, assim, desde o ano passado, o final da declaração do ano passado, ali no mês de setembro do ano passado, e agora já está disponível, o produtor consegue fazer em casa. Essa é uma das grandes novidades, além da mudança do calendário, né? E o estreitamento aí para 60 dias de declaração é a possibilidade do produtor fazer a declaração em casa, através do celular ou do computador, assim, né? Ela está disponível, assim, no telefone, que é o que mais se tem, né? Tem mais acesso ao telefone hoje, as pessoas têm, e com uma senha que eles têm de cadastro na inspetoria. Então há a possibilidade de fazer em casa a declaração, né? ou via internet, não necessariamente em casa. Também há a possibilidade de ir até a inspetoria e declarar o que tem, né? E depois confirmar através do que foi lançado pelo servidor da inspetoria lá, né? Ou fazer no papel e entregar a documentação. Então eu coloco essas três possibilidades: uma de fazer de forma remota, pela internet, aí por telefone,
conta própria, né?
Isso, por conta própria. A outra de declarar verbalmente na inspetoria, que é a maneira que é mais utilizada, né? O produtor chega lá e declara o que tem. Uma vez ele terminando de declarar, o servidor ali confirma se é aquilo mesmo e ela é encerrada, né? Recebe um comprovante. E a terceira e última é a antiga no papel. Também há a possibilidade do produtor imprimir os formulários e entregar lá para que seja lançado depois. Mas essa já tem ficado meio para trás, assim.
Certo. Para quem vai lá, tem um horário específico de atendimento?
Nós atendemos das 8 ao meio-dia e da 1h30 da tarde até as 5h30.
Então sempre vai ter alguém lá de segunda a sexta?
Sim. Uhum. E agora, durante esses 60 dias... O carro-chefe, assim, da atividade é a declaração anual de rebanho.
Né? Então sempre vai ter alguém por lá, né, Márcio? Também declarando. Sim. Chega a ter fila nesse período?
A gente não tem muita fila. Não tinha, pelo menos, enquanto era os 5 meses. Mas vai apertar um pouquinho, eu acho, nesses 60 dias aí, né?
É, vai concentrar, condensar. É. Bom, de maneira geral também, para a nossa audiência que quiser saber mais sobre a declaração online... Lá no site da Torre Rádio Cacique, a gente vai publicar em instantes uma notícia com essa entrevista, apresentando também o link para você acessar esse site onde vai declarar o teu rebanho, inclusive com um tutorial. Tem aí um passo a passo, né, para as pessoas entenderem como é que faz tudo. Obrigado, Márcio. Boa sorte para vocês lá nesse período.
Obrigado. Eu agradeço, Ricardo, o espaço da rádio aí. É muito importante para nós. E lembramos, então, desde o dia 15 aí de abril até o dia... 14 de junho do mês 6, 60 dias de declaração anual de rebanho.